Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 216 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Um empate frustrante, né? Do jeito que o jogo se desenrolou, Botafogo abre 2-0 no clássico diante do Fluminense, com torcida em menor número porque era 90-10, mas torcida fazendo muito barulho diante da maioria tricolor no Maracanã. Um jogo bastante controlado, um jogo que nem começou tão bem para o Botafogo, mas depois dos dois gols estava muito controlado, mas o Botafogo sofre um empate, o Fluminense ainda ensaiou uma pressão no fim ali. Acho que há pontos positivos e negativos para a gente conversar sobre esse jogo e falar sobre essa reta final, né? Tem chance? O G8 ainda é uma realidade? Eu acho que sim, ainda que não esteja tão próximo assim. Vamos conversar sobre isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, torcida alvinegra. Pois é, foi um resultado esse, frustrante, né? Decepcionante pela forma que o jogo se desenhou. Se antes da partida, de repente, pensasse que um clássico 2-2 ali, terminado fora de Botafogo jogando fora de casa, de repente poderia até ser um resultado aceitável, ok, ali, enfim. Mas pela forma que foi, esses dois gols em 6 minutos realmente deram essa. Um balde de água fria mesmo, né?
Foi por aí. Quem estava lá na arquibancada do Maracanã, obviamente do lado alvinegro, é o nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala, pessoal, torcedor alvinegro. Cara, eu saí ontem do estádio arrasado, né? Muito frustrado com o empate. Mas você já começou aí abrindo.
Tive que pensar muito antes de gravar, né?
Não, e foi mesmo. Mas assim, você abriu o podcast falando de Libertadores, eu falei, será que dá? Já voltei a estar confiante. Sem baixo astral aqui no podcast do Botafogo, vamos falar só de coisa boa.
É isso. Terceiro convidado, o homem da corneta desse podcast. Como é que você tá, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Davi. Fala, Depp. Fala, torcedor alvinegro. Frustração é uma boa palavra que resume o que o torcedor do Botafogo viveu nesse domingo. E o jogo acho que resume um pouco o que é a temporada alvinegra. Ele começou difícil, ruim, o Botafogo mal em campo. De repente se acerta, melhora muito, dá uma esperança maravilhosa, abre 2-0. A famosa vitória como visitante, tão comum nesse campeonato. E no final vem uma frustração, quer dizer, nada muito diferente do que o torcedor viveu, e esse empate acaba deixando o Botafogo exatamente ali na metade da tabela, 11º, 10º, 11º, que tem sido a tônica desse campeonato, e a gente pode destrinchar mais com calma aí ao longo desse GE Botafogo, o que aconteceu, mas acho que frustração é uma boa palavra, sim, que resume o que foi essa partida.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu acho que os clássicos contra o Fluminense, Davi, o Rafa tá falando de resumir o campeonato, eles resumem também a evolução do Botafogo, né? Porque no primeiro turno, apesar de ter sido, entre aspas, só 1-0, foi um jogo de absoluto domínio do Fluminense, né? O Fluminense bem no estilo Fernando Diniz, tocando a bola, sufocando o Botafogo, ainda que não criando muitas chances, né? Esse é muito o estilo desse Fluminense jogar. É um time que, nos melhores dias, te sufoca, mas mesmo nos melhores dias tem dificuldade de criar chances, e foi muito o que aconteceu no Nilton Santos no primeiro turno. O Botafogo quase não passava do meio de campo, chegou a ter uma chancezinha ou outra ali, mas foi um time absolutamente dominado pelo Fluminense, que conseguiu o gol lá com o Manuel. E aí, no primeiro, antes do gol do Eduardo ontem, um pouco antes, eu estava trocando mensagens com um amigo, e dizendo, cara, não é o jogo do primeiro turno, muito longe disso, e ali talvez fosse o pior momento do Botafogo no jogo. Claro que é, o pior momento foi quando tomou 2 gols em 6 minutos, sei lá, né? Mas tirando isso, talvez tenha sido o pior momento do Botafogo no jogo, mas era um jogo de superioridade do Fluminense, ainda que uma superioridade muito menor do que aquela do primeiro turno, assim, muito menor. E aí, teve a chance clara do Cano, o Arias chegou a ter 2 chances, mas uma das chances do Arias já estava 1-0 para o Botafogo, foi no finalzinho. O que acontece é um time muito mais não vou dizer nem consciente, porque consciente eu acho que o time já era, ainda que fosse muito limitado. Mas é um time que tem mais alternativas quando passa do meio de campo. É um time que consegue não tomar o sufoco ou o domínio que tomou no Newton Santos, e é um time que consegue sair e incomodar mais os adversários quando tem a bola, ainda que saia pouco, como foi o caso do primeiro tempo de ontem. Então, no primeiro tempo, já tinha tido uma bola que o Júnior Santos tem esse cruzamento rasante, que é interessante, assim, né, da direita, e é um jogador que evoluiu muito, cara. Eu não dava nada quando chegou, achei que fez um bom jogo ontem. Ele já tinha feito isso com o Tiquinho antes do gol, e aí ele faz exatamente a mesma coisa ali, um pouco mais para dentro da área. Do Tiquinho foi ali na entrada da área, pro Eduardo abrir o placar, e aí o jogo muda muito, né? O jogo fica muito com a cara que o Botafogo quer, muito, assim, o Fluminense pressionado. Logo depois sai o segundo gol, que é uma falha da defesa do Fluminense, que o Jefinho aproveita muito bem. E, cara, com 2-0, é aquele clima que a torcida do Botafogo conhece. E a torcida do Botafogo, vale lembrar que a gente elogiou aqui um dia desses, tem feito muito pouco isso nos jogos em casa, ainda que o resultado não venha. De vaiar com 15 do segundo tempo, com 10 do segundo tempo, vaiar goleiro. E era exatamente o que a torcida do Fluminense estava fazendo. Mas aí vem o pênalti, que eu achei pênalti, mas a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. E aí o time, enfim, perde o controle. Assim, as saídas do Eduardo e do Jefinho eu achei determinante. Muita gente falando, eu concordo. Qual é a sua avaliação geral desse clássico, Davi?
Eu vi um clássico muito equilibrado ali, assim, até esse momento do gol. Você falou que achou que teve uma superioridade do Fluminense ali. Eu vejo um pouco com certo equilíbrio até. Foi uma partida que eu achei muito mais equilibrada do que no primeiro turno mesmo.
Ah, sem dúvida. Mas eu achei o Fluminense melhor, mas certamente mais equilibrado que no primeiro turno.
Sim, e eu acho que muito vai dessa questão que você falou de agora o Botafogo ter alternativas, né? De ter essa possibilidade, de repente, de ter um jogador como o Eduardo, que sabe distribuir o jogo, ajuda, o Tiquinho, que sabe fazer o pivô. São jogadores que sabem muito bem o que fazem em campo. Eu enxergo muito mais dessa forma agora, porque, por mais que fosse o fim do primeiro turno, já de um turno inteiro com o Luiz Castro, aquela primeira partida, ainda faltavam as peças que precisavam entender, eu acho, o jogo do técnico português também. Porque, de certa forma, ele faz com que o Botafogo... A ideia dele, né? Ele sempre fala isso, que é um time que joga para frente, com a bola, com troca de passes, enfim, que foi justamente até como saiu o primeiro gol, né? O Botafogo ficou trocando passes por mais de um minuto, até o Júnior Santos fazer esse cruzamento rasteiro rasante, do que o Luciano falou. E eu acho que vai por aí. Essa questão dos jogadores se entenderem em campo, de ter um entrosamento maior e uma noção das ideias do Luiz Castro também, melhor, mais bem compreendidas. E é essa análise mais geral, assim, que eu enxerguei do jogo de ontem. Até porque foi isso que você falou também, o Botafogo deu algumas oportunidades para o Fluminense teve, logo no, com menos de um minuto de jogo, o Fluminense já chegou com áreas ali.
Essa primeira do Arias era o início.
É, teve um outro.
Cano é uma bola, uma saída errada do Gabriel Pires.
Exato, que foi a bola na trave, né?
Isso.
E teve um outro lance também que o Cano foi, achei até que ele foi um pouco afobado, que ele chutou girando para fora, enfim. Foi. Então, eu acho que o Fluminense também teve essas oportunidades, o Botafogo talvez não tenha chegado com tanto perigo, mas foi mais eficiente logo na principal chance que teve ali, que foi o chute do Eduardo. E até no segundo gol também, eu achei que foi, inclusive, me lembrou muito o lance do, obviamente guardado as devidas proporções, mas do Real Madrid na Champions, que foi aquela defesa do Courtois com o pé no lance do gol
o
do
Grealish Jardim. Contra o City, né?
Contra o City, né? Eu tava na dúvida se era contra o Chelsea ou contra o City.
O Grealish.
E ali pra mim a impressão que eu tive é que faltou pro Fábio esse pé ali, porque o chute não foi um chute
cara, muito a forte. Bola, o pé do Fábio tira a mão da bola, né? Eu acho que ele ia defender, não foi um chute muito pro canto nem muito forte do Jefinho. Eu acho que ele podia, a bola, ele tinha chance de defender com a mão, não dá pra cravar, mas aí a bola trisca na sola do pé e vai pro gol.
Mas foi isso. E aí ele foi. Essa que é a questão pra mim. O Botafogo foi mais eficiente, por mais que não tenha tido um desempenho de encher os olhos, o melhor Botafogo dos últimos desse ano, não foi a melhor exibição, mas foi um Botafogo mais eficiente que a partir do, eu acho que tem muito da saída do Eduardo também, acredito que, e aí virou totalmente um meio de campo reserva original, né, que é, não tinha Tietchan, não tinha nem o Danilo Barbosa, que seria a opção inicial pro Tietchan, não tinha o Lucas Fernandes, e aí passou a não ter o Eduardo também, que eu acho que é um homem muito importante para esse time do Botafogo, e provavelmente, como ele saiu machucado, o Luiz Castro falou isso, talvez seja um problema até para a próxima rodada também, de quarta-feira.
É por aí. Aí eu quero ouvir quem estava no Maracanã Pedro Depp estava lá, cantou muito, como a torcida cantou, principalmente ali em vantagem, mas no primeiro tempo também, com 0-0, você ouvia muito, aí tem aquela coisa de ouvir pela TV e tal, mas pela TV a gente ouvia muito a torcida alvinegra. O que, que você achou desse primeiro tempo, Depp, ali até o gol, já que eu e o Davi discordamos, eu vi uma superioridade do Flu, o Davi viu mais equilíbrio, o que, que você achou dali do campo e depois do que aconteceu no segundo tempo também, da vantagem e posterior empate do Fluminense?
Não, primeiro eu queria falar da torcida, né? Que pô, deu um show, mais um. Oi, como cara. Visitante, né? A torcida esgotou os ingressos, e os ingressos em pouquíssimas horas, né? Foram 2-3 horas, já não tinha mais. Eu não achei que a gente iria esgotar, mas imaginava que na sexta, no sábado. Mas a torcida do Botafogo, cara, agora você não dá mais para vacilar com o jogo fora de casa, não, fora do Nilton Santos, quando tiver anunciado que o ingresso vai ser vendido a partir das 10 horas, às 9h50, esteja na frente do computador, porque vai esgotar. E o clima da torcida do Botafogo, quando joga no Maracanã, é diferente, porque a gente tem um problema lá no Nilton Santos, na Leste, muitas pessoas reclamam, que são 3, 4 torcidas, uma do lado da outra, cada um cantando uma música, e fica aquele negócio que ninguém entende direito, né, o que está acontecendo. E ontem teve a união de todas as torcidas. Normalmente, quando a gente joga clássico no Maracanã, é uma bateria só, todas as torcidas cantando uma única música. Então, acaba que, né, se destaca, né? A torcida do Botafogo ontem foi um destaque de quem estava na arquibancada. Tinha amigos meus que estavam na cadeira cativa, outros que acabaram comprando ali, foram escondidos na torcida do Fluminense, mandaram vários vídeos, várias fotos. Então era um negócio realmente muito impressionante.
Depp, posso fazer uma parte? Né? Posso fazer uma parte da questão de grito? Achei tão bonita a torcida do Botafogo voltar a cantar o hino daquele jeito que cantou, cara. Assim, é uma coisa que a gente não tem visto ultimamente. E o hino do Botafogo é um hino muito bonito, é um hino muito impactante. Que quando ele roda, né? Quando você vai o hino do início ao fim, ele volta do início de novo ali, como se fosse num samba enredo, né? E tal. Cara, ele dá uma inflamada. E a torcida do Botafogo meio que parou de cantar o hino. E achei bonito a torcida voltar a cantar o hino no Maracanã, né?
Tava cantando depois dos jogos, né? Quase sempre. Eu lembro do jogo do São Paulo, depois do...
quando acaba, Mas ali durante o jogo, para dar aquela inflamada, eu acho bonito e importante cantar o hino.
Mas eu acho que assim, a gente tem esse problema do Nilton Santos, que é a acústica mesmo, né? E são várias torcidas, uma do lado da outra, acaba que de vez em quando ninguém se entende, uma torcida tá puxando uma música, outra... E no Maracanã, elas se uniram, então foi muito bacana, cantamos alto demais, demos um show.
E essa coisa de ser minoria num clássico, Depp, México, aqui no Rio a gente não tem essa tradição. Então quem vai, cara, vai assim, cara, eu vou me matar de cantar aqui hoje, e foi exatamente o que aconteceu.
E tem um outro jogo que eu gosto muito, né, é o jogar contra o Vasco em São Januário, que é aquele espaço pequenininho ali, ficam 2.000 pessoas também, a massa compacta e cantando...
Mas eu ia falar espírito, isso, lembrou muito aquele jogo do ano passado, aquele, né, que a torcida tava ali compacta e vibrou muito, né?
Só faltaram 2 gols, né?
Não tem pro outro lado, né? Foram 4 gols pro jogo, né? Mas faltaram 2 gols pro outro lado.
Mas então, eu comecei falando que queria, aqui no podcast, né, agora depois de ter ficado muito irritado, queria falar de coisa boa. Então, pra mim, assim, o principal de ontem, que tem que ser elogiado, né, e exaltado, foi a torcida, que realmente deu um show na arquibancada. Agora, sobre o jogo, era aquele jogo que a gente já imaginava, né? Um jogo equilibrado, mas talvez no primeiro tempo um pouquinho mais pro lado do Fluminense. O Fluminense teve muitas oportunidades, acabou desperdiçando, teve aquele chute do Arias logo com 50 segundos, depois o Arias também perdeu uma bola que ele chapou ali no finalzinho do... Ele começou perdendo um gol e terminou perdendo um gol feito, né? Teve o lance do Cano na trave, então assim... O Fluminense tem mais posse de bola, mas eu acho que ele, né, levou mais perigo à baliza do Gatito do que o Botafogo, a do Fábio. Mas a gente acabou fazendo aquele gol, e o curioso daquele gol é o seguinte, que o Botafogo vai trocando passe, fica 1 minuto. Depois o GE até separou esse lance, né, eu estava vendo aqui, a gente vai ficar 1 minuto. E aí tem um momento que o jogador toca uma bola, acho que pro Patrick de Paula, e o Patrick de Paula toca no zagueiro. O cara que estava do meu lado, o que ele cornetou... meu Deus, é pra frente, eu falei, calma, amigo, tem que encontrar espaço.
Geralmente o Patrick tem um plano. Cara, calma, cara.
Tem que encontrar espaço, tem torcedor assim que ainda não entendeu isso, que às vezes fica vendo o cara tocando a bola pra um lado e pro outro, aí vai, recua, vai no zagueiro, vai no goleiro, isso é pra chamar o outro time pra ver se você consegue encontrar espaço, e o Gabriel conseguiu encontrar esse espaço, né, que ele dá um passo pro Tiquinho, o Tiquinho faz o pivô, o jogador do Fluminense quase desarma, a bola vai pro Júnior Santos, que, enfim, dá aquele chute rasteiro ali, aquele cruzamento rasteiro, e o Eduardo faz o gol. E a torcida enlouqueceu, né? É, o segundo tempo, o Botafogo teve a oportunidade de fazer três, né? Podia ter feito. Aliás, até
Acho que a
fez,
grande
né? O Tite.
frustração ali era como o Fluminense estava morto no 2-0, né? Acho que a grande história desse jogo ali é como o lance do pênalti ressuscita um time que, cara, tava assim, a torcida era tudo crise total, torcida vaiando, xingando o goleiro, tudo acontecendo.
Goleiro, né? Não, a gente ouvia, né? A gente ouviu poucas vezes a torcida do Fluminense, mas
Uma delas
uma
era
hora eu falei,
xingando o Fábio.
caramba, estão vaiando o Fábio? Que isso? Porque eu não achei falha naquele gol
Também
do. Enfim,
não, também não.
também da arquibancada, assim, não sei, né? Mas eu até estava revendo o lance, eu não achei falha do Fábio no segundo gol. Enfim, é um problema do Fluminense. Se quiser vaiar, pode vaiar. Eu não tenho nada com isso. Mas era isso. Quando o Botafogo faz 2-0, tava mais o Botafogo fazer 3-4 do que o Fluminense empatar. E aí tem aquele lance do pênalti, né? Que, enfim, eu já não sei mais quando é pênalti, quando é mão. Agora também, quando um esbarra no outro, também já não sei mais se é, se não é. Porque o Patrick, ele meio que tira o corpo, né? Ele faz aquele gesto de tipo, ó,
Não,
não
em
vou.
cima ele
Não,
tirou total. Eu achei que ele pegou com o joelho, mas em cima ele tirou total. Total.
tirou total. Mas você achou que foi pênalti?
Achei, cara. No primeiro lance, eu tava vendo pela TV. Primeiro replay, no primeiro lance eu não tirei conclusão nenhuma. Primeiro replay eu falei, vai voltar, vai pro VAR. Não achei nada, achei nada no primeiro ângulo do replay. Se eu não me engano, é o replay atrás do gol. Mas aí, na câmera, lá do lado onde estava a torcida do Botafogo, aquela câmera que mostra o lance de frente ali, eu achei que o joelho do Patrick pega a coxa ali do Matheus Martins.
Não, eu vou ficar com a opinião de vocês, porque ontem, depois do jogo,
Eu
eu
nem
fiz
sei, eu
uma
quero ouvir a
live.
opinião do Davi e do Rafa. Não ouvi, não.
É, não, vamos
Fala
rodar.
por mim.
Eu só queria deixar registrado aqui que ontem, assim, sem clubismo, né? Eu até achei maneiro e tal, porque muita gente na live falou: foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Mas assim, sem crucificar
Eu
também o Patrick
vi
de
uma grande
Paula.
visão na torcida do Botafogo ali, 50% dizendo que foi, 50% dizendo que não.
Cara, se 50% dos botafoguenses estão dizendo que foi, então foi, porque o resto são os clubistas e tal, que, pô, vão. Até o Patrick de Paula podia estar com uma marreta ali, dar no joelho do jogador. Não, não foi nada, não, não foi nada. Então, dessa vez eu vou ficar, mas sem crucificar o Patrick de Paula, né,
Vamos
por
falar
ter
do Patrick
colocado,
daqui a
né, o
pouco.
Fluminense no jogo, até porque fez uma boa partida. E queria saber a opinião dos amigos aí também, do Davi e do Rafael, se foi pênalti ou não foi pênalti, não quero ficar
Eu acho que
sozinho
tem
nessa.
uma métrica muito fácil da gente saber se foi pênalti ou não. É, se o Jefinho entra em velocidade pela esquerda, igual o Raio, como ele fez no lance do gol, ele dá um corte para dentro e o Nino chega da mesma forma nele e ele cai, eu tenho certeza que 100% da torcida alvinegra dizia que foi pênalti. Então eu acho que tá definido, para mim foi pênalti. Houve o choque, joelho com coxa. A gente nessa hora tem que, assim, tirar um pouquinho a camisa do clubismo, porque acho que, assim, diferente daqueles lances de mão que realmente foram surreais, né, marcados contra o Botafogo, eu acho que essa aí é uma linha tênue de interpretação, mas acho que mais para pênalti do que para não pênalti. Davi, o que você acha?
O Luciano vira e mexe, fala que eu fico em cima do muro e dessa vez não será muito diferente, não.
Ah, olha aí.
Porque o que acontece? Eu acho ali que quando o Matheus Martins ele entra na área e ele vê que o Patrick de Paula tá chegando, ele já deixa um pouquinho o pé para trás, para um pouco forçar o contato. Só que ao mesmo tempo o Patrick de Paula ele já tá ali um pouco afobado ali, atabalhoado assim, ele tira como vocês falaram. Ele tira o braço, mas a parte da perna continua, porque já tava ali, não tinha como ele chegar para trás. Então, e aí eu vejo muita gente falando: "Pô, mas o juiz não foi nem ver e tudo mais." E vale lembrar que o VAR serve para erros, o que ele
É,
deve fazer, né?
isso aqui
Erros
foi um
claros.
lance que despertou bem pouca polêmica até na semana passada. Eu não sei quem viu o Sport Vasco, o pênalti marcado pro Vasco no fim. O pênalti é o Saulo, goleiro formado no Botafogo, bota a mão no pé do Alex Teixeira. Cara, você tá andando na rua, se alguém puser a mão no seu pé, você não vai cair, cara. Ninguém cai porque botou a mão no seu pé. Mas botou e aí foi pênalti, entendeu? É muito. O Matheus Martins tava doido pra cair? Tava doido pra cair.
Tá.
Mas tem um contato ali, acho que não tem como fugir desse.
É isso. A impressão que eu tenho é que ele já tá um pouco caindo, mas tem o um contato. Então é aí que eu vejo que marcando pênalti, não marcando, não, não, para mim daria no mesmo ali, assim, no sentido de é discutível, eu acho.
Rafa,
Mas vou com congeladores.
vou aproveitar o gancho, Patrick de Paula, então, que era um jogador há quase 3 meses sem jogar, né? E a maior contratação da história do Botafogo. A gente sempre fala isso aqui, acaba dando né? É uma etiqueta que o Patrick carrega de maior contratação da história do clube. É, eu achei que ele fez uma partida razoável. É, e aí, assim, ele comete um erro decisivo, na minha opinião, mas é um erro que no mesmo lance, por exemplo, o Daniel Borges toma um drible que é difícil que de aceitar tomar. Eu falei aqui no último episódio que eu acho que o Daniel é um lateral super correto, que não vai decidir o jogo pro adversário, mas achei que ele tomou um drible ali que era, cara, na dúvida ali, faz o combate e bota a bola pra lateral, sabe? Não é Não tem grande mistério aquele tipo de lance e o Patrick comete um erro decisivo. Queria saber o que você achou da atuação dele.
Olha, eu posso ser crucificado aqui pelos torcedores alvinegros que só observam o lance e tiram a conclusão em cima disso. E foi um lance capital mesmo, porque a partir daquele pênalti o jogo muda. Mas eu vou ficar assim, eu vou tentar olhar o outro lado. Eu acho que muito mais o mérito do Matheus Martins quando entrou e mudou o jogo, não só o lance do pênalti, muito mais o mérito deles dar um drible improvável na passada do Daniel Borges. Eu acho que o Daniel não tinha nada o que falar, é quase impossível. É, se você observar o lance em câmera lenta, ele dá uma passada e toma no contrapé, não tinha o que fazer ali. E o Patrick de Paula, ele peca pelo excesso nesse lance. E aí eu vou dizer, gente, o que a gente mais reclamou do Patrick de Paula durante todo esse campeonato foi assim, uma falta de uma entrega maior, a falta de uma doação maior, aquela postura, às vezes, que muita gente falava, pô, tá um pouco assim, não sei se é uma palavra muito forte, mas como se fosse um pouco indolente, como se faltasse dar aquele último gás. E a gente pode reclamar de qualquer defeito dele no jogo desse domingo, mas ele teve muita disposição, muita vontade, muita aplicação e vou além. Eu acho que ele fez a saída de três com muita qualidade ali pelo meio. Ele não comprometeu, ele ocupou a posição que o Tietchan ocupa. É claro que não dá, assim, o Tietchan tá no nível de atuação muito alto e fez muita falta, mas assim, eu acho que ele substituiu na medida do possível a altura. Não vejo como outro jogador ele poderia ter substituído melhor, fazendo o primeiro volante. Até me surpreendi com essa escalação do Luiz Castro dele, mas acho que ele teve uma partida muito honesta, fez uma partida muito correta e acabou tendo azar naquele lance. Ele tentou tirar o corpo, eu falo azar porque, cara, choque pode acontecer no futebol, nem todo pênalti acontece por querer, foi um pênalti sem querer, foi mais por imprudência, mesmo ele levantando o braço, a imprudência que eu falo é na passada da perna, quando ele toca o joelho na coxa do Matheus Martins. E acho que assim, a gente aqui no GE Botafogo vai tender sempre a procurar onde está o erro, onde está o problema na falta de marcação, numa chegada atrasada.
Que o GE Fluminense fala do Matheus Martins, pô.
Pois é, mas assim, eles lá, se você. O GE Fluminense vai estar lá, sei lá, 50 minutos falando do garoto. Mas, cara, assim, é quase inevitável a gente analisar três fatores, tá, Luciano? Só para não me alongar muito. Vamos lá. A substituição. O Eduardo sai aos 15 do segundo tempo. Uma pena, machucado. Talvez nem jogue no restante da temporada. Já tem que ver essa apuração aí pra semana, né? Aí entra o Del Piage, que não é da posição. O meio do Botafogo. O Botafogo perde o meio de campo. Aí, um pouco depois, o Fernando Diniz faz a grande alteração. Tira o Iago Felipe, que é o jogador de marcação. Bota o Matheus Martins. E aí o jogo muda, gente. Assim, o futebol é isso. É percepção. É ação e reação. Naquele momento, a percepção do técnico do Fluminense foi melhor. O time cresceu. O Botafogo tentou. Quantas vezes o Jefinho não entrou e incendiou o jogo? E a gente falou, olha que moleque abusado. Olha que porra. Acabou com a partida. Como é que o pessoal do outro time, nessas partidas, analisou? Será que eles pararam e falaram, pô, tinha um jogador lá do outro lado que acabou com a partida também? Então, assim, é muito frustrante o que aconteceu ontem. Foi muito frustrante. Mas, assim, a gente também tem que tentar olhar um pouquinho para o outro lado. Acho que, só terminando de responder a tua pergunta, acho que o Patrick de Paulo, na medida do possível, teve uma atuação, não pode dizer que foi boa, porque teve um lance capital, mas uma atuação bem, bem honesta, acho que bem interessante e promissora pro, assim, não perdemos esse jogador, era a nossa preocupação, né? Acabou, o Patrick tá condenado. Não, ele não tá condenado, pelo menos. Acho que dá para pensar em Patrick de Paulo para 2023.
Dep, para quem frequenta a arquibancada, a gente sabe que jogadores... Eu vou botar o Gabriel Pires nesse balaio. Jogadores como o Patrick e o Gabriel Pires tem certo... A galera não curte, vamos dizer assim, por causa dele. Tem uma certa mínimo, falta de intensidade ali, né? Pô, corre, desgraçado, vai lá, vai dar carrinho. E não é muito o estilo desses dois volantes que jogaram ontem. E aí queria sentir de você como é que foi a reação da torcida, principalmente ao Patrick, que a gente está conversando aqui, a atuação dele. O que, que você achou, claro?
Eles atuam assim no limite, né? Porque qualquer erro o torcedor realmente não perdoa. Inclusive, naquele chute na trave do Cano, o Gabriel Pires, né, recebe ali uma bola, acho que do lateral, e ele vai tentar dar um passe, a bola bate no jogador do Fluminense,
sobra certinho pro Cano.
Se toma aquele gol, meu Deus do céu. E assim, eu tenho muito esse feedback por conta das lives, né? E o Gabriel Pires, eu tava fazendo uma live pré-jogo, ontem mesmo, antes de ir pro Maracanã, e o que o pessoal tá, com o Gabriel Pires no meio campo eu não confio, esse não é jogo pro Gabriel Pires, que o Fluminense marca em cima, vai... E realmente aconteceu, né, o cara do Fluminense foi em cima do Gabriel, acabou forçando o erro e quase deu gol. Então eles atuam ali no limite. A torcida não tem tanta paciência. O Gabriel é um bom jogador, gente. Como eu falei, o lance do gol, né, do primeiro gol, o Gabriel ele acha um passe ali de uns 30 metros no Tiquinho Soares, que inicia depois a jogada ali para o Júnior Santos. Então, assim, ele tem esse lado também, né, do passe longo, né, de quebrar a linha. O Gabriel é um bom jogador. Jogou no Benfica, né, jogou Champions League. E não foi lá passear, tirar foto, tirou cinco selfies, voltou para o Brasil. Não. Né, ele foi um jogador bastante utilizado pelo Benfica. Só você pegar qualquer site de estatística que você vai ver. Né? E o Patrick também. E óbvio, quando teve o lance do pênalti, o cara que eu já tinha mudado de posição, né? Mas um outro cara que estava do meu lado estava também. Ó, esse Patrick aí tinha que ser. Ó. Mas é aquela coisa do calor do momento, né, Luciano? Porque acho que se o torcedor acordou hoje com a cabeça um pouco mais fria, mais tranquilo, ele viu que acho que o Rafa resumiu bem, que a gente tem um futuro aí para o Patrick de Paulo em 2023, né? Que pode ser um jogador importante. Importante, assim, que eu digo útil, pelo menos, né? Porque o Patrick de Paulo, como é que pode um cara que custou 33 milhões ter ficado aí 3 meses sem jogar? Tudo bem, teve aquele lance da lesão e tal, da paralisia facial, mas assim, ele chegou depois daquele jogo contra o Corinthians que ele foi titular, ele foi não utilizado no banco de reservas umas 4 vezes seguidas, né? Então, assim, é um jogador que o torcedor já não estava contando muito e foi
E
um
não foi
baita de um
relacionado,
investimento. Não foi
além
relacionado.
dessa questão da paralisia, mas mesmo recuperado, ele já ficou mais alguns jogos fora também, né?
Pois é, mas é um bom jogador, então acho que a comissão técnica tem que trabalhar. Qual que é o problema do Patrick? Tá sem foco, né? Enfim, tem alguma coisa que está atrapalhando na vida pessoal dele, então vamos resolver, porque ele é um bom jogador, né? Ele é um bom jogador, que seja pelo menos um cara, né, para estar no banco de reservas, para se alguém está suspenso ele poder atuar sem comprometer, né? É menos do que a gente imaginava, é menos, mas enfim, se for assim também acho que está de boa nessa altura do campeonato, então eu boto fé no Patrick de Paulo. 2023 ele possa ser um jogador pelo menos útil, né? Tomara que ele consiga ser um jogador titular importante, mas enfim, vamos ver. E o Gabriel é outro que é um bom jogador. Agora, o meio-campo do Botafogo tá desfigurado, né? Então, assim, a minha vontade ontem era esganar todo mundo que estava dentro de campo, né? Comissão técnica, mas eu não posso fazer isso. Então, depois eu fui gravar o vídeo, a minha vontade também era, meu irmão, falar várias coisas que eu não podia falar gravando um vídeo pro GE. Mas mesmo com raiva, né, com irritado ali no momento, eu no próprio vídeo contextualizei, falou, o Castro vai dizer que não tinha o Tchê, que não tem o Lucas Fernandes, que o Eduardo se machucou, depois perde o Jefinho. Então acho que o torcedor hoje, segunda-feira, que a gente acordou mais calmo, a gente tem que entender que apesar da frustração, o empate ali da maneira como foi, mas o Botafogo fez um bom jogo, né, e dá indícios, ele vem dando indícios nesses últimos jogos. Que o nosso futuro, né? E não digo nem para esse restante da temporada, mas assim, para 2023 vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Eu estou botando muita fé aí nesse projeto e no trabalho do Castro.
Essa questão dos desfalques era exatamente a minha próxima pergunta, Davi. Porque a gente tem batido muito nessa tecla, principalmente depois do fim da segunda janela, que é o Botafogo hoje tem um time titular que briga com quase todo mundo da Série A, né? Briga com talvez uns 16, 17 times ali da Série A. Poucos são claramente melhores. Mas os reservas várias vezes deixam a desejar. E eu não acho que a cabeça de área seja uma posição em que você olhe e fale, poxa, existe uma discrepância enorme entre os titulares e os reservas, né? Acho que tem muito a ver com o estilo de jogo. O Tchiet tem um estilo muito diferente do, por exemplo, do Patrick e do Gabriel Pires, e consequência, né? O Tchiet começou mal. Se a gente lembrar o início dele no Botafogo, chegou a ser tratado como um cara fora dos planos por torcedor, né? Não tô falando por comissão técnica. Então, o que aconteceu ontem, acho que tem muito a ver com isso, assim, de sequência, e não acho que seja uma posição, pô, as reservas são muito piores. Mas claramente havia um problema ali, nem acho que comprometeram os volantes do Botafogo, comprometeram durante o jogo, mas existe uma diferença quando tinha um cara que tá vindo muito bem, como é o caso do Tietchan, o próprio Lucas Fernandes, não vou nem botar o Danilo Barbosa nessa, porque jogou pouco até agora, mas principalmente o Tietchan e o Lucas Fernandes estavam numa sequência muito boa com o Eduardo ali no meio, e aí quando o Eduardo sai com 15 do segundo tempo, você não tem nenhum dos três, né? E aí acaba fazendo muita diferença no nível de atuação da equipe.
O meio de campo ali ficou praticamente o time reserva ali do Botafogo, né, no meio de campo. Isso descaracteriza a própria estrutura do time, né? E a forma como o Botafogo joga, como o Luiz Castro organiza ali, são jogadores com características distintas. Você vê, saiu o Eduardo e entrou o Del Piage. São jogadores completamente diferentes também. Aliás, eu achava até que o Del Piatti fosse ser titular e não o Patrick de Paulo. Me surpreendeu também por essa questão de o Patrick de Paulo ter ficado um tempão, não jogava desde o jogo contra o Corinthians, na primeira rodada do retorno, e volta agora para essa reta final. Mas eu enxergo dessa forma que foi justamente essa saída do terceiro homem do meio de campo ali, o Eduardo, né? Que faz muitas vezes uma função mais avançada. Isso ali foi por volta dos 15, 16 minutos do segundo tempo, se eu não estou enganado. E ali eu acho que o time fica um pouco descaracterizado mesmo, né? Porque perde esse jogador que muitas vezes faz a infiltração, né? Que joga realmente mais um pouquinho mais avançado, mas que também ele volta. Desculpa, mas ele na marcação também vai. Eu acho que dá um gás ali. E teoricamente o Del Piatti entrou para fazer essa força maior na marcação, né? Meio que para fechar o meio, digamos assim. Só que aí acabou que realmente não deu tão certo, ele não conseguiu dar a dinâmica necessária ao time ali de maneira geral. E para mim, acho que essa saída do Eduardo foi muito impactante. E agora também é ver como é que vai ser esse meio de campo para quarta-feira. Lembrando que depois de algum tempo, o Botafogo tem um jogo já 3 dias depois, né? Então, a gente tá aqui. Na quinta-feira teremos um outro podcast para falar de Botafogo. Então, essa questão de ver como é que vai sair o meio de campo. Eu acho que vai ser a principal mudança, assim, do time de maneira geral.
É, em certo momento, Rafa, a gente falou que o meio de campo era a posição que estava mais definida até o fim da temporada, né? Com esses três jogadores, Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo, e o Lucas e o Eduardo têm essa coisa da alternância ali, né? Entre segundo e terceiro homem. Os dois fazem muito bem essa função. E aí, por exemplo, as pontas, se você olhar, hoje, tudo bem que faltam só cinco jogos, né? Não pode ter tanta mudança assim em cinco jogos. Mas o Júnior Santos e o Jefinho estão relativamente estáveis, né? Dentro do elenco que o Botafogo tem hoje, é difícil a gente imaginar o Júnior Santos e o Jefinho perdendo a posição. Claro que eles podem, né, ter uma atuação muito ruim na quarta, enfim, não voltarem ao time. Mas o Jefinho, cara, talvez seja a grande notícia do Botafogo em 2022. Assim, claro que a grande notícia no macro é um clube que não briga mais contra rebaixamento, né? E parece que vai ser assim nos próximos anos. Era o grande objetivo do Botafogo em 2022 e no macro isso foi alcançado. Mas se a gente pensar individualmente, na minha opinião, pelo menos, claro que tem o Tiquinho também, já estou quase mudando de opinião no meio da frase aqui. Tem o Tiquinho, o Marçal, mas em relação a descobertas, pô, eu acho o Jefinho uma coisa daquelas que a gente gosta de ver no futebol, assim. Jogador que chega, ninguém dá nada por isso, ninguém acha que ele. O pessoal acha, pô, beleza, o cara vai jogar no time B aí, um dia se jogar no time A, vai ser no Campeonato Carioca, no início ali, com as reservas e tal. E hoje se tornou um dos principais jogadores do setor ofensivo. O Tiquinho, claro, é melhor, mas o Jefinho, ainda que oscilando muito, como é totalmente normal para o cara da trajetória dele, faz bons jogos e decide, como aconteceu ontem, não decidiu a vitória, mas fez um gol importantíssimo.
Para alegria da torcida alvinegra e principalmente de um personagem que teve no Maracanã ontem, o John Textor. Afinal, um investidor não quer apenas investir para. Claro que ele quer dar alegria à torcida, quer fazer um time competitivo, dar títulos, mas um dos principais objetivos, e não por acaso ele fez o time B, de onde surgiu o Jefinho, né, vindo do Resende e tudo, e também está de olho nos garotos, como o Matheus, enfim. Mas acho que é bom quando você percebe que um ativo do clube se valoriza por si só, porque aí você consegue também no futuro, quem sabe, lucrar com a venda desse jogador. Acho que hoje ele ainda vai ter muito campeonato ainda para jogar pelo Botafogo, pelo menos 2023 todo. Acho que dá para segurar o Jefinho e torcer para que ele na competição internacional, seja Libertadores ou Sul-Americana, possa também fazer o Botafogo ter um desempenho muito bom e ser um ponto fora da curva, né? O Botafogo é um time que cada vez mais se torna um time tático, um time que ocupa bem espaço, que toca bem a bola, que sai com qualidade. Isso é uma característica muito importante que o Fluminense colocou à prova nesse jogo de ontem. O Fluminense fez marcação alta no início e o Botafogo, em geral, apesar de alguns lances errados, como a saída errada do Gabriel Pires, que quase gerou esse gol do Cano, mas enfim, no geral o Botafogo conseguiu se sair bem com essa marcação alta do Flu, mas é bom ter desafogo, jogadores que rompem um pouco essa bolha da previsibilidade. São jogadores que você não sabe se ele vai cortar para direita, para esquerda, de que maneira que ele vai pensar. Ainda precisa amadurecer muito o Jefinho, a gente já falou sobre isso, algumas tomadas de decisão dele equivocadas, mas é algo natural para um jogador tão jovem. Então, assim, acho que o Jefinho é uma boa notícia para todo mundo, é boa notícia para a torcida, para o Botafogo como instituição, né, para o John Textor. E falando sobre o Eduardo especificamente, é uma pena, porque a saída dele do meio do jogo, o Botafogo Botafogo perde um jogador que não tem reposição. O Eduardo tem uma característica muito única, que acho que nem outros meias do Botafogo têm, que ele faz uma infiltração quando o Tiquinho sai da área. E o Tiquinho cada vez mais tem feito esse papel de sair da área, puxar o marcador e abrir o espaço para infiltração. E o Eduardo consegue fazer bem essa infiltração para o lance do gol, é isso, né? Ele se infiltra ali no, quase como elemento surpresa, embora até bem marcado, mas ele se infiltra no espaço deixado ali, temporariamente pelo Tiquinho no cruzamento ali, o chute meio cruzamento, ele acaba completando. E não ter esse jogador a partir dos 15 do segundo tempo, no momento crucial para o Botafogo segurar ali o resultado e até ampliar, né? O Botafogo teve um gol anulado, do Tiquinho bem anulado, de impedimento. Mas aquele momento ali perder o Eduardo foi duro, porque como a gente falou, o Del Piatti não tem a mesma característica e falta alguém com essa condição. Mas Jefinho, sim, Jefinho acho que é uma ótima notícia sim, de 2022. Não sei se é a melhor, mas imagino que para o John Textor ele deve estar olhando e falando: poxa, que investimento, que ativo que eu valorizei dentro desse meu negócio, que é a SAF do Botafogo, né?
Eu, em relação a essa questão de procura de jogadores e tudo mais, eu acho que a melhor garimpagem do Botafogo foi o Eduardo mesmo, mais até do que o Jefinho, que eu acho que o Eduardo é um jogador mais completo e, obviamente, tem a qualidade do Tiquinho, um jogador de muita qualidade, Marçal também é um jogador de muita qualidade, mas são os dois jogadores que, querendo ou não, estavam no futebol europeu, né? Tinha uma certa exposição ali, o Tiquinho, por mais que o Olympiacos não fosse. Não é um grande expoente europeu assim, mas estava lá, jogava no Porto até pouco tempo também. E o Marçal estava no Wolverhampton, na Premier League, jogou no Lyon. Mas o Eduardo, por estar esse tempo todo assim no futebol árabe mesmo, mundo árabe, né, que a gente fala, eu acho que foi e dada a importância dele para o time do Botafogo, um jogador completo assim que consegue fazer muitas funções ali no meio de campo. Eu acho que ele, pelo menos na minha concepção assim, é a maior garimpagem, mais até do que o Jefinho. Que o Jefinho dá promessa, tem algumas questões de
Mas é que eu acho que é diferente,
necessidade.
Davi. Eu não vejo o Jefinho como garimpagem. Eu vejo o Jefinho como alguém que veio do Resende para o time B e foi um acontecimento, foi um achado interno, né? Dentro da própria temporada, ele explodiu como
Entendo.
no metaverso poderia ter explodido o Lau Riquelme, no metaverso poderia ter explodido vários outros ali do time B.
Aí complicou, aí complicou.
Eu tô só dando do metaverso mesmo, assim, né? Sei lá, o DG estourasse na lateral esquerda. E foi o Jefinho, né? Eu digo assim, eles estavam todos no mesmo pacote. Se você pegasse assim, pô, em abril e falasse, ó, em maio, por exemplo, ó, o Jefinho vai estourar, você fala, cara, como assim? Não teve, eu digo assim, não teve trabalho muito de análise de mercado. Ah, ele foi bem no Resende ali. Eu acho que só que são realidades um pouquinho diferentes. Eu entendo o que você coloca, mas é que eu acho que a gente não pode comparar coisas exatamente diferentes, como é o caso do Jefinho, que foi um cara interno que estourou do time B, com alguém que realmente foi uma garimpagem sensacional
Eu
nesse
vou
estado, né?
refazer o que eu falei aqui, que eu já mudei de opinião enquanto vocês falavam. O Jefinho é a maior diferença entre expectativa e realidade, porque a expectativa
Sim,
era zero,
isso.
né? Não tinha nenhuma expectativa.
É, jogador de time
O Tiquinho e o
B,
Marçal
teoricamente.
são, individualmente, o Tiquinho e o Marçal são notícias melhores do que ele, até o Eduardo também. O Tiquinho, por exemplo, era um cara sobre quem pesava uma enorme expectativa quando ele chegou, né? Porque a gente falou tantas vezes de centroavante aqui, que o Botafogo precisava de um centroavante. Então, sim, ele precisava corresponder e ele correspondeu com louvor e já acho um dos melhores centroavantes em atividade por aqui. Então, é uma notícia melhor, mas em relação à expectativa e realidade, o Jefinho teve muita diferença por causa disso. E aí, o Rafa falou sobre, é importante para o Textor. No sábado, né? Depois de um clássico, a gente até fala menos do que aconteceu antes disso, mas teve a renovação do Matheus Nascimento, uma notícia que, né, estava rondando há bastante tempo, há meses aí, quase desde da venda do clube, do futebol do clube ao Textor. A gente falava em possível renovação do Matheus Nascimento. Isso finalmente aconteceu, mais 3 anos, até 2025. O que você acha que é a previsão do Botafogo com o Textor, Davi, com o Matheus Nascimento? O que você imagina para os próximos meses, para os próximos anos do Matheus Nascimento?
É, cara, eu gosto muito, sempre falei aqui que eu gosto bastante do Matheus Nascimento, eu acho que ele tem um potencial enorme, sempre mostrou isso nas divisões de base, no sub-20 da seleção brasileira também, nas seleções de base, só que ainda não aconteceu no Botafogo, né? Eu acho que de repente o Carioca pode ser um teste para ele mais, de jogar mais vezes, de ter mais experiência, e ao mesmo tempo eu acho que de repente. Se o Botafogo conseguir contratar algum outro centroavante, porque se não colocar o Matheus Nascimento como o reserva, se ele não continuar sendo o reserva imediato do Tiquinho, se tiver algum outro jogador para fazer essa função, eu acredito que ele possa ser emprestado de repente, até para justamente porque eu acho que é importante isso dele ter experiência de jogo, né? O Luiz Castro fala isso muitas vezes, que o melhor treino é o jogo. Então, eu não vejo muita necessidade, a não ser que o Tiquinho se machuque, mas eu não vejo muito sentido em ter o Matheus Nascimento no elenco só por ter. Só para ter ali, que de repente, quem sabe um dia, talvez, pode vir a ser que ele jogue algum jogo, entende? Porque até o momento ele não conseguiu ter essa sequência. Teve um pouquinho ali no Campeonato Carioca, até às vezes fazia uma parte com. Fazia a dupla de ataque com o Erisson, né? Eu lembro que tiveram alguns jogos assim. Mas que para o Campeonato Brasileiro ele não conseguiu ainda mostrar essa questão que ele. Essa qualidade que a gente viu dele na base. Então, eu imagino que principalmente o Carioca pode do ano que vem pode ser o grande teste. Eu acho que esse ano ainda não teremos muitas novidades dele em campo, a não ser que seja emprestado para algum outro time. Mas eu enxergo isso como, de repente, esse Campeonato Carioca do ano que vem aí pode ser um principal teste para ele, para ver como é que vai ser o restante da temporada também, né? Que até porque o Texas tem essa ideia de jogar, levar os principais jogadores, fazer uma pré-temporada fora, enfim. Para não disputar o Carioca com os principais jogadores, acredito que o Matheus Nascimento possa ser o grande, talvez um dos principais pilares desse time para o Campeonato Carioca, né?
Deve ser mais ou menos o oitavo episódio que eu te pergunto o que você imagina para o Matheus Nascimento na próxima temporada, mas agora é a primeira vez que eu te pergunto isso com a renovação assinada.
Primeiro é uma boa notícia, né, a renovação
Claro.
do Matheus Nascimento, porque assim, é um jogador que sempre mostrou muito potencial nas categorias de base, um jogador importante no sub-17, jogador importante no sub-20, sempre quando ele tem a oportunidade de ser convocado, e ele é convocado constantemente, ele entra nos jogos, titular da seleção, e mete gol, né? É impressionante mesmo essa carreira dele nas seleções de base. Então, só por isso, você vai conseguir arrumar algum comprador para ele em algum momento. Ele pode até não estar jogando bola no Botafogo, enfim. Tá nessa seca aí, o Campeonato Brasileiro até o momento não marcou nenhum gol, mas você consegue arrumar dinheiro com o Matheus Nascimento e não dava mais pro Botafogo ficar perdendo jogadores de graça, né? Que era realmente uma constante aqui. A gente não conseguia segurar ninguém, sempre quando chegava nesse momento de renovação, o cara optava por outro time, como aconteceu recentemente com o Navarro, né?
Tem um
Provavelmente.
cenário, Depp, desculpa te interromper, que é exatamente do Navarro, que é de um jogador do mesmo clube dele, não é do Navarro. O Gabriel Veron, do Palmeiras, ex-Palmeiras, é um cara que tinha uma trajetória parecida com o Matheus Nascimento, no sentido de ser destaque de todas as categorias de base da seleção brasileira. E no profissional ele não emplacou, no profissional do Palmeiras, né? Ele é um, assim, jogou mais em termos de quantidade do que o Matheus Nascimento, chegou a ter um gol ali importante e tal. Mas não emplacou, nem perto do que a torcida imaginava para ele. E é um cara que o Palmeiras tirou 10 milhões de euros. Foi vendido pro Porto, né? Tá jogando no Porto. É uma trajetória que eu acho parecida. Acho até que o Matheus Nascimento, por ser centroavante, talvez o Botafogo consiga um pouco mais. Isso tô falando no pior cenário, tá? Ele não conseguindo jogar muito. Se ele jogar, fizer gol, se emplacar, ele vai ser vendido por consideravelmente, um valor consideravelmente maior de 10 milhões de euros. Mas eu acho que esse é o pior cenário com que a gente trabalha com a renovação decidida e assinada. Esse é o pior cenário com o qual o Botafogo trabalha.
Pois é, então assim, a gente já tem que comemorar que hoje com a SAF a gente consegue segurar jogadores do nível do Matheus Nascimento. Ah, não tá jogando nada profissional, concordo com vocês, beleza. Mas na base ele sempre destrói quando joga e pode acontecer isso que você falou. Chega aí um time, né, de Portugal, de qualquer outro lugar e vai e compra ele, que seja por 5, 6, 7, 8 milhões de euros, né? Você já acaba faturando algum. O Botafogo não conseguia vender ninguém. O Botafogo não conseguia nem vender nem segurar, era um horror. Então eu já fico feliz, né, que as notícias estão mudando lá em General Severiano. E sinceramente, cara, não sei o que esperar do Matheus Nascimento. Eu não sei se é melhor tentar um empréstimo, né, colocar para jogar em outro time, porque eu acho que o Botafogo precisa contratar um atacante mais experiente, assim, que o Matheus ainda está meio, acho que fisicamente, e acho que é um problema crônico da base do Botafogo, né, e acho que ele deixa um pouquinho a desejar. Quando você vê o Matheus jogando com aqueles zagueiros fortes da Série A, né, ele parece estar num outro nível. Então acho que o Botafogo tinha que ir atrás de um centroavante para ser o reserva do Tiquinho, e trazendo esse jogador, o Matheus ficaria sem espaço. Né? Então, assim, qual seria a melhor alternativa para o Matheus? Não sei. Será que de repente emprestar para um outro clube da Série A ou emprestar para algum time do John Texel? Não sei. No Lyon, acho que ele também não teria espaço. No Crystal Palace, acho que ele não teria espaço. Segunda divisão da Bélgica, eu acho que é muito pouco para o Matheus. Mas é uma coisa assim que eu, no momento, não sei, né, o que que eles vão fazer, não sei qual que é a melhor solução, mas estou muito feliz com a renovação do Matheus.
Até porque, Depp, quando o Botafogo se desfez do Eriksen, o argumento utilizado foi: nós estamos subindo o sarrafo do elenco, de fato, com a chegada do Tiquinho. Só que se você vai subir o sarrafo do elenco e isso vale para a saída do Eriksen, eu acho que em termos de botar para jogar, a lógica é a mesma para o Matheus. É claro que o Matheus tem um plano maior, etc. Mas, assim, falando de jogo, de campo e bola. É, o raciocínio tem que ser o mesmo, né? Isso, se você liberou o Edson dizendo, eu quero qualificar o elenco, tô subindo o sarrafo, o patamar, a lógica é essa que você falou mesmo.
E uma coisa, Rafa, assim, só desculpa, Davi, só para complementar o que ele falou, é assim, acho que ninguém aqui tem dúvida de que o Matheus precisa jogar, né? O Matheus precisa ter minutos. Eu acho que
Exatamente.
ele teve muito pouco, porque essa subida dele para o time principal foi um negócio meio, né? Assim, o Botafogo não tinha muita alternativa. Naquele momento, a gente ainda era o Pindaíba de futebol e regatas. O Botafogo via ali o Matheus como um cara, uma joia, que pudesse faturar um dinheiro, ao mesmo tempo também não tinha dinheiro para contratar atacante. Falou, então bota o moleque aí com 16 anos, vamos ver o que acontece. E assim, acabou não emplacando, como talvez o Botafogo imaginasse que ele pudesse emplacar. Então, assim, jogou pouco pelo Sub-20, não jogou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Então, assim, o Matheus tem poucos minutos, eu acho que ele precisa jogar, Davi.
O que eu ia comentar é que, não sei se o Luciano fez de propósito, mas ele emendou o assunto Jefinho, que é um jogador de 22 anos, acho que não tem 23 ainda, mas um jogador de 22 anos que é 4 anos mais velho do que o Matheus Nascimento. Eu acho interessante a gente fazer essa distinção e que também veio estourar agora, né, no Botafogo. Claro que ele teve o passado
Trajetória é muito
recente,
diferente
né?
na base, mas essa diferença de idade
Sim.
tem que ser levada em conta.
E o que eu quero dizer é a questão da maturação de cada jogador, é esse o meu ponto. No caso do Jefinho, ele veio a desabrochar, digamos assim, a explodir, mas justamente com 22 anos. E também a própria ideia do time do Botafogo ter um time B também é para isso, né? Para desenvolver esses jogadores. Eu não estou querendo dizer que o Matheus Nascimento deva ir para o time B, não acho que seja o caso. Mas eu vejo como essa necessidade, e isso que a gente estava falando, de ter jogos, de mostrar serviço, enfim. E que cada jogador tem o seu tempo, assim, de maturação. Eu acho que a gente não deve considerar o Matheus Nascimento, sei lá, que se daqui a 2 anos ele não, como um jogador fadado ao fracasso ou qualquer coisa do tipo. Então, mas eu acho que é isso. Cada jogador tem o seu tempo ali de maturação, e você tem que ter a confiança também de, pô, o cara mostrou serviço na base. Mostrou que tem qualidade, não sei o quê, de repente pode ser até essa questão física que o Depp falou, e quando a gente sabe que isso, até mesmo na base, tem muito jogador que é forte fisicamente para a categoria e que chega no profissional não consegue se destacar, e enfim, eu acho que vai muito dessa questão da maturação física, emocional do próprio atleta de uma maneira geral, assim, sabe?
E surgem muitas comparações com atletas mais jovens, né? Por exemplo, Marcos Leonardo do Santos.
Do
Pô, mas olha o
Santos.
Marcos Leonardo, tá fazendo gol. Olha o Vitor Roque, levou o Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Mas é isso que você falou, cada um tem o seu tempo, né? E vamos combinar que o Matheus Nascimento meio que subiu de qualquer jeito, né? Bota aí e resolve, né? O Santos pô, é mestre em fazer isso, né? Essa transição da base pro profissional, o Atlético Paranaense também. Então, assim, fica complicado comparar, né? Não dá para dar o Matheus Nascimento como um fracasso, né? Não. Eu acredito que ele vai se tornar um bom jogador. Não sei se aqui no Botafogo ou de repente o Verón aí, que foi pro Porto e lá tá jogando, tá metendo gol, tá se destacando.
E se o vidente ontem viesse do futuro antes do jogo falasse assim: um jovem Matheus revelação vai decidir o jogo, a torcida do Botafogo ia vibrar, né?
É, tem isso. Rafa, a gente olhando a tabela, são ali. Vou tirar o Atlético Paranaense com 51 pontos. Eu acho que o Atlético Paranaense ainda pode se enrolar se perder a final da Libertadores, porque é um time que está muito voltado para isso. Acho, por exemplo, que eles vão perder para o Palmeiras amanhã, devem jogar com reservas, né? Mesmo sendo em Curitiba, o Palmeiras lutando pelo título. Mas vou tirar o Atlético Paranaense, que ainda acho que tem chance de voltar para essa briga. Basicamente, hoje, ao que tudo indica, são duas vagas em disputa por Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Eu não levo fé nesse Santos ali, não, que está logo um ponto atrás. Vou ficar nesses cinco times para duas vagas. Botafogo com três pontos a menos que o Atlético e o São Paulo. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos, joga hoje contra o Fortaleza, jogo bem difícil no Castelão. que você imagina para essa reta final? Você acha o Botafogo candidato? Você acha o Botafogo azarão? Você acha o Botafogo favorito? Como é que você vê essa briga atualmente pelas duas vagas?
Se um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas é uma maratona, o Botafogo é aquele corredor que está no segundo pelotão, né? O pelotão intermediário, que vem logo depois aquele quando a Globo mostra ali a São Silvestre, né? Aí tem aquele segundo que tem um monte de gente ali, né? Aí você fala, pô, o quinto colocado vai sair dali, né? Na maratona, vai completar o pódio, né? E tal. Pódio da maratona, acho que são cinco, se eu não me engano. Mas ele, alguém vai sair dali. O Botafogo precisa estar no bolo. Se ele não tiver nesse bolo, faltando três, quatro rodadas, aí não tem chance. Então, assim, se ele tiver no bolo, cara, ali cada jogo vai ser uma decisão. Você consegue incutir isso no espírito dos atletas. São atletas que têm alguma rodagem, são atletas que têm recurso técnico, têm de onde tirar. Já mostraram resposta em partidas até que você não acreditava no Botafogo tanto assim, a priori, né? E conseguiram bons resultados. Também decepcionaram em alguns outros momentos, mas eu digo assim, se o Botafogo chegar faltando 3, 4 rodadas no bolo, ali na, como aqueles maratonistas que chegam ali naquele pelotão intermediário, ele pode brigar por essa vaga. Só sobre o Galo, Luciano, eu acho o seguinte, o Galo enfrenta o Castelão no Fortaleza, esse podcast sendo gravado antes do jogo dessa segunda-feira. Acho que a lógica diz que dificilmente, embora o Atlético tenha um bom time, mas assim, o embalo que o Fortaleza pegou talvez seja difícil, né? Mas se o Galo venceu o Fortaleza, eu acho que a gente perde uma vaga. Por que eu te digo isso? Porque o Atlético Mineiro ainda vai pegar o Juventude em casa e ainda vai pegar o Cuiabá em casa. Então eu acho que o Atlético fazendo 50 pontos e projetando aí, acho que provavelmente 6 pontos desses dois confrontos, com todo o respeito ao Cuiabá, que vem tentando brigar bravamente, mas perdeu em casa pro Ceará, também, pro Goiás. Eu também acho que é um time que, para mim, vai ficar naquele bolo do Z4 no final do campeonato, né? Então acho que eu não colocaria o Galo ali, não, embora tenha tido uma queda de rendimento. Agora, se o Fortaleza ganhar. Em casa
também, né, Cuiabá?
Também tem esse jogo em casa. Então, eu acho que assim, se o Fortaleza ganha o Atlético, aí não. Aí o Atlético tá no bolo e são duas vagas. Então, esse jogo de segunda-feira, pra você que gosta só de acompanhar o Botafogo, eu acho que vale abrir uma exceção, ligar ali na televisão no Sport TV, no Premier, 8 horas. Vale muito a pena, porque esse jogo é muito importante pro Botafogo. O Botafogo tem o Cuiabá em casa, tem o Bragantino na próxima rodada, vai pegar um jogo com o Santos, que é adversário direto também em casa. E fora de casa tem os Atléticos, né? O Mineiro e o Paranaense. Cara, é isso. O Botafogo tá no bolo, Luciano. Eu acho que a rodada, em geral, não foi tão ruim, embora a vitória do São Paulo, o América Mineiro perdeu, o Santos perdeu, o Bragantino venceu, mas estava bem embaixo ali. Então, assim, eu acho que ficou ok, ficou razoável a rodada para o Botafogo. Ele ainda está na alça de mira desse G8 aí.
Esse é em casa, né, Pedro Depp? Você que já está trazendo, acumulando vitórias como visitante. Ontem foi um empate, mas era na cidade do Rio de Janeiro. 6 pontinhos no Nilton Santos agora contra Bragantino e Cuiabá. E aí eu acho que o Botafogo tá vivíssimo e com muita chance.
Já deu, já, né? Pô, de não ganhar.
Vou pensar em casa, né?
Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, com todo o respeito aí ao Cuiabá, né, e o Bragantino, mas o Botafogo tem obrigação de ganhar esses dois jogos. Os horários muito ruins, né? O Botafogo jogando quarta-feira, acho que 19 horas.
7h30 na quarta-feira e depois 7 horas na terça.
Sério, o horário que o pessoal trabalha, né, para chegar, fica muito complicado, chega em cima, né, o time com dois resultados ruins, né, no Nilton Santos, né, com o Inter e no Maracanã com o Fluminense. Não sei se o público, né, vai estar aquele espetáculo, né, que a gente se acostumou a ver, principalmente aí no início do campeonato, mas os botafoguenses que foram ao estádio, com certeza, né, vão apoiar o time. E acho que a gente tem tudo para ganhar, né? Tanto do Cuiabá quanto do Bragantino. Mas esses jogos complicados, né? Já fiquei com medo aqui, Luciano. Puta, meu Deus do céu, será? Não é possível, vai ter que ganhar. E assim, ontem eu estava completamente descrente numa possibilidade de Libertadores. Ah, já foi e tal. Aí eu abri a tabela do GE hoje, falei, não, são só 3 pontinhos, até que não tá tão ruim assim. E aí você ganhando essas duas, né, você tem ali depois um confronto direto com o Atlético Mineiro do Mineirão, que eu acho que a gente tem possibilidade também de aprontar para cima do Galo, né, como a gente aprontou para cima de outros times durante esse campeonato. Ganhamos do Internacional fora, ganhamos do São Paulo, ganhamos do Flamengo lá em Brasília, também com 60 mil flamenguistas. Eu acho que a gente tem condição de conseguir um resultado. O problema são esses desfalques, né? E aí, como é que tá? O Danilo Barbosa, o que ele tem? E o Eduardo, será que acabou a temporada para ele? Lucas Fernandes também acabou a temporada para ele? Então, assim, são jogadores importantes ali, posições importantes, que a gente acaba perdendo. O elenco ainda não é dos melhores, mas sempre fica essa dúvida, né, de como que o Botafogo vai conseguir lidar né, com esses desfalques nos próximos jogos. Acho que esses dois a gente tem que total condição de ganhar, mas contra o Atlético Mineiro preocupa, mas não acho também impossível não o
Sim.
Botafogo ganhar lá no Mineirão.
Davi, para a gente encerrar, estamos chegando ao capítulo final da novela Fornecedor de Material Esportivo do Botafogo. O que é que você tem de novidade?
Pois é, a gente publicou há algumas horas que o Botafogo fechou com a Reebok, né, para ser a fornecedora de material esportivo do Botafogo nos próximos anos. E o que a gente tem de informação é que, apesar de não ter assinado o contrato assim, final, já tem uma coisa, já tem uma parte muito bem encaminhada, acertada, digamos assim, e que o clube já
Ah, o
optou por.
famoso só, porque ele só falta assinar, né?
Isso, exatamente. Então, mas tudo indica que tá certo, enfim. Que tá acertado mesmo, mas é isso, o falta assinar. Mas tudo. Aparentemente, finalmente o Botafogo vai voltar a ter uma fornecedora de material esportivo, que desde o fim do ano passado que não tem, né? Que quando terminou o contrato com a Capa,
Ele quer comprar
chegou a
camisa,
ter.
ele já falou aqui.
São 2 anos sem loja, cara. É bizarro isso,
É,
você não ter
isso
loja.
é. O torcedor do Botafogo que vem ao Rio de Janeiro tem alguns amigos que moram fora e que são botafoguenses. E eles falam, pô, mas não tem na sede, não tem onde comprar a camisa do Botafogo, né? Isso é uma coisa muito ruim para o torcedor de maneira geral. Claro que tem a loja online, mas não é a mesma coisa, né? E eu acho que é importante você ter essa loja física, tanto no estádio, ali do lado de fora até, de repente, e também agora no. Agora não, mas no, em General Severiano eu acho que é importante ter, enfim, mas isso aí a gente já sabe que talvez não seja exatamente ali, o Botafogo ainda está avaliando essa questão. Mas de maneira geral é isso, é o que tudo indica, a não ser que aconteça uma catástrofe, o Botafogo não terá reboque, mas acreditamos que isso não vai acontecer.
É isso. Voltaremos na quinta-feira. Lembrando, quarta-feira, Botafogo e Bragantino, 7h30 da noite no Nilton Santos. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Lu, Rafa, Depp, torcida Alvinegra. Estamos aí. Qualquer novidade, ligue em ge.globo/Botafogo.
Depp, obrigado mais uma vez pela presença. Que venha a vitória na quarta. Até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, pessoal, torcedor Alvinegro. Até a próxima.
Rafa, obrigado mais uma vez e até quinta.
Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, Depp. Valeu, torcedor Alvinegro. Até quinta-feira, esperando com uma vitória novamente, voltando a vencer no Nilton Santos, o Botafogo.
Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Partiu, louco, abriu, bateu! Sabe de quem? Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.